E hoje, no assunto da política, é o nosso balanço da semana, né? Já estou aqui com o Reginaldo, estou aqui também com o Thiago. Reginaldo Dias, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, amigos da CBN.
Thiago Valenciano, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Reginaldo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Eu acho que o Reginaldo não tem usado muito a live, o computador dele. Eu acho que enferrujou o microfone, né? Deve ter acontecido alguma coisa do gênero. Reginaldo, parabéns aí pelo seu nível da semana, tá bom? Você é o nosso aniversariante, é isso?
É, foi ontem, né? Mais um aniversário natalício, chegando aos 60 anos, falta pouco.
Falta pouco. Então, depois dos 60, o senhor vai ter alguns privilégios, o senhor vai tentar no grupo de inclusão, de minoria, né?
É, eu poderia ter 60 este ano para poder ter uma prioridade aí na vacinação, mas eu saberei aguardar com paciência a minha vez.
Com certeza. Mas vamos lá, vamos conversar, inclusive conversando hoje, sobre algumas coisas importantes. Vamos começar primeiro pelo embate entre o Cismar, no caso dos professores da rede pública municipal, em relação à volta às aulas no dia 8. Eles são contra. A prefeitura está aí com o calendário, afinada com o estadual, também com instituições privadas. Algumas instituições privadas até já voltaram. Reginaldo Dias, vou começar com você, que faz tempo que a gente não se fala. De que lado você está? Voltamos às aulas ou os professores têm razão?
Eu estou ao lado do diálogo, Gilson, mas eu, como sou docente, vivo uma situação semelhante. Eu sou muito sensível ao apelo do sindicato em colocar em primeiro plano a questão da salubridade do trabalho para o retorno. Há uma certa ansiedade na volta às atividades presenciais, justamente no momento em que a gente já vive uma espécie de transição com a vacinação. Então, a pergunta que eu faço para reflexão é: a situação está mais segura hoje do que estava 6 meses atrás, quando as aulas se tornaram remotas, né? Salvo o melhor juízo, a situação hoje, antes da vacinação, ela não está mais segura. Então, por que não esperar mais um mês ou dois com o avanço da vacinação para o restabelecimento pleno e seguro das atividades? Então, são perguntas como essas que os educadores fazem aos gestores públicos e também dirigidos aos familiares, né, dos alunos. É preciso que haja um diálogo em torno dessas questões para que a solução seja bem acolhida por todas as partes.
A pergunta se estende ao Thiago. Thiago, sindicato, professores ou prefeitura municipal volta às aulas na segunda-feira?
Olha, Gilson, já tinha me manifestado aqui na CBN Maringá ontem, né, falando que eu sou favorável a encontrar um modelo mais justo e correto em relação à volta às aulas. Então, eu imagino que a prefeitura já está próxima já de encontrar esse modelo, agora com a vacinação, incluindo os professores também nas prioridades de vacinação. A prefeitura divulgou agorinha que tem um plano de vacinação já para os profissionais da saúde que vão precisar fazer a vacinação, obviamente. Então, já está se estendendo para todas as faixas etárias dos profissionais da saúde. Logo, logo, imagino que chegue a educação e em poucos dias retornaremos à normalidade no aspecto escolar.
É porque você tem aquela coisa, tipo, cada cidade tem uma realidade diferente. Quando você fala de escolas públicas, municipais, então nem se fala, Maringá tem bons índices. Não vou aqui apelar para o ideal, mas é bem melhor do que a média nacional. E a gente poderia ter um retorno com toda a segurança possível. Eu acho que a gente está vivendo uma realidade um pouco diferenciada em alguns momentos nessa questão da pandemia. Mas, em cima disso, a conversa é outra. Acabou carnaval, não tem carnaval esse ano. O recesso, pelo menos, não tem, né? Já que, no final das contas, é ponto facultativo. Não é feriado, que muita gente não sabia. Sente falta do carnaval, Reginaldo? Você não ia pular mesmo?
Olha, justo na minha idade, eu só me dedico a atividades assim, bem seguras, né? Então, já estou numa outra fase de vida. Mas é uma tradição. Eu respeito a tradição popular. Em condições normais de temperatura e pressão, é preciso respeitar a tradição das festas populares, e aí o carnaval é uma das grandes festas populares do Brasil. Nós vivemos uma situação excepcional, então o fato deve ser analisado diante da excepcionalidade do momento, né? Mas não fosse isso, acho que o debate deveria ser outro.
É, porque a gente tem aquela discussão assim, pandemia, tudo bem, suspendeu o carnaval, normal, voltamos, trabalhamos o tempo todo e tal. Tem gente que sente falta, né, de você dar aí o descanso às pessoas, mesmo não sendo um feriado reconhecido. Quer dizer, o carnaval depois da pandemia volta, né? Reginaldo.
É, eu acho que vamos verificar como fica depois, né? A gente não tem condições ainda de aquilatar como será o dia seguinte, o período seguinte. Nós temos motivos, né, e vontade de ser otimistas e viver uma situação de normalidade em breve, mas nós não temos segurança disso, né, Gilson? Como é que será a nossa vida no final do ano, né? É, o otimismo ele deve ser dosado com o realismo da circunstância. Então, eu creio que é uma avaliação mais segura somente próxima do fato mesmo.
Bom, agora vou mudar de assunto e vou começar pelo Thiago. A gente tem a volta aí das sessões da Câmara Municipal. Como é que vai ser esse ano, hein?
Olha, Gilson, Reginaldo e ouvinte da CBN. Tivemos uma volta aí já esperada. Na primeira sessão da terça-feira é uma sessão um pouco mais alongada por conta do pronunciamento do prefeito municipal. Teve lá a abertura de ano no Poder Legislativo. Isso já é uma atividade de praxe. Os vereadores, agora os novatos, já estão apresentando os primeiros projetos, então as coisas começam a aquecer na Câmara a partir da semana que vem, de fato, com esses debates, essas discussões já mais acaloradas. Ainda que nós tivemos um grande estouro essa semana na Câmara com aquela questão dos fogos, então foi um baita barulho lá feito essa semana na Câmara, que foi o tema principal, mas a ideia é que outras pautas comecem a surgir, comecem a estourar, na próxima semana. Então, logo, logo, teremos pautas novas. Enfim, as coisas vão se ajustando no Poder Legislativo. Muito em breve, a Câmara deve abrir uma comissão para analisar a revisão de pequenos pontos do regimento interno, pontos assim fundamentais somente, detalhe a respeito de conselho de ética da Câmara, tramitação de projetos, pequenos pontos para ajustar o regimento da Câmara de Maringá. Vale lembrar que o ano passado eu fiz um estudo com câmaras municipais do Brasil, na média de população de Maringá, mais de 20 câmaras, e a Câmara de Maringá é a única que tem um regimento tão assim permissivo em relação à transparência de receber projetos de iniciativa popular, de acolher entidades para uso da tribuna, de dar transparência no voto, não existe voto secreto mais na Câmara, então tem esse detalhe interessante acerca do trâmite interno da Câmara.
Ou seja, a Câmara surpreende com esse tipo de coisa, quer dizer, ela é uma vanguarda, né, se pensar em outros tipos de legislativos municipais.
Né? Ah, sim, Gilson, desde 2011, se não me engano, que foi a última alteração grande do regimento substancial, há 9 anos já a Câmara está nessa vanguarda nesse aspecto de regimental. Então agora mesmo acompanhar o trabalho dos vereadores. Os vereadores protocolaram quase aproximadamente 200 proposições legislativas entre indicação, requerimento, projeto de lei, já nesse mês de janeiro, então teve uma produção já, agora a gente tem que começar a mensurar qualitativamente essa produção dos vereadores.
Vou fechar minha conversa com vocês dois falando de um tema, o Thiago chegou a tocar nesse assunto, sobre os fogos de artifício, o projeto de Flávio Mantovani proibindo o uso de fogos de artifício com estampido, com barulho. Tá? E nós tivemos também o prefeito no seu discurso no Legislativo Municipal, iniciando aí o ano do Legislativo, falando que ele vai e colocou na mesa propostas sobre cotas raciais, né? Para gestão, para administração pública, para a contratação do servidor público, para o serviço público e também para as bolsas de estudo que o Poder Municipal subsidia nas instituições privadas de ensino superior. Cotas demais num país que precisa ter desigualdade econômica reduzida, ou seja, se a gente resolver esse problema da desigualdade econômica, não precisava de um sistema de cotas. Reginaldo, qual a tua opinião?
Eu sou completamente favorável, Jusso. Eu participei ativamente do movimento da universidade a favor da implantação das cotas raciais no ano passado. Fiz parte do comitê que percorreu a UEM e que se posicionou diante do Conselho de Ensino e Pesquisa, né? Foi aprovado no Dia da Consciência Negra já faz mais de um ano, né? Do ano 19.
2019.
Né? Ontem nós participamos, Thiago e eu, da Comissão do Patrimônio Histórico, e o secretário Vitor Simeão, ele se posicionou também, essa vai ser uma diretriz da Secretaria da Cultura, né? Então é uma pauta importante do nosso tempo. Eu sei que o tema divide opiniões e eu não teria tempo aqui de elencar os meus argumentos favoráveis ao meu posicionamento, mas eu deixo explicitamente, com muita convicção, o meu apoio a essa agenda e espero ter a oportunidade de discutir com você e os ouvintes com mais calma depois.
Vamos sim, esse é um tema que me interessa bastante, até porque eu sou muito resistente à ideia de cotas sem que a gente resolva o problema da desigualdade econômica. Mas isso é outra história, a gente está sempre, quase sempre falando da mesma pessoa, na mesma situação. Mas a gente conversa sobre isso, acho que é uma pauta legal, mas eu quero ouvir o Thiago agora.
Pois é, Gilson e Reginaldo, já vim posicionado também a respeito da questão favorável das cotas do ProMube com um tempo determinado. Acredito que é um avanço, sim, em relação ao município, porque o ProMube, se a gente pensar, ele já é um programa municipal de bolsas para as pessoas mais carentes, aquelas que de fato precisam. Então, você já está criando uma cota dentro de uma espécie de cota, de uma espécie de ajuda, já que é o próprio ProMube. Então, em relação ao ProMube, ok, sem problemas nenhum. Acredito que é uma política mais de inserção e é uma política mais que a municipalidade adota em relação a atenuar essas desigualdades sociais. Quanto ao concurso público, já tinha dito também, vai faltar tempo para elencar os argumentos, mas quanto aos concursos públicos, acredito que não. Acredito que não é o momento de fazer esse tipo de avanço ou debate ainda no município. Ainda que nós tenhamos uma lei federal que prevê que 20% dos concursos em âmbito federal já tenhamos as cotas raciais, mas acredito que a prefeitura poderia avançar nesse sentido em relação às cotas sociais, em relação aos concursos públicos que já atendem, na verdade, boa parte da população carente, enfim, muita gente que já estuda, se dedica, prepara, e também tem o agravante da pandemia. Não sabemos ainda quando teremos próximos concursos públicos, quando que a prefeitura vai poder fazer essas contratações, quando que a prefeitura vai contratar gente. Então, eu acredito que em relação ao ProMube, a prefeitura pode implementar isso rapidamente e já pode começar a dar certo a partir desse ano. Vai ser uma ótima experiência, uma experiência muito boa.
Meus caros amigos, bom fim de semana para os dois e a gente se fala na semana que vem, na sexta-feira que vem, os três. E segunda-feira eu converso com o Thiago. Gente, um abraço.
Um abraço, Gilson. Um abraço aos amigos. Bom fim de semana a todos.
Bom final de semana, Gilson, Reginaldo, e até segunda-feira.
E você pode entrar em contato com o Reginaldo Dias, facebook.com. Você tem lá o Reginaldo Dias com os trabalhos dele. Muito interessantes. Acesse. E Thiago Valenciano no Instagram, @Thiago Valenciano.